Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Que chuva abençoada, né? Graças a Deus. Vamos orar de dois em dois, de três em três, colocando nossas vidas diante do Senhor, pedindo o socorro dEle, o favor dEle. Vamos todos nós. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. E Jesus, te agradecemos pela tua pessoa. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho do homem. Tu és o Verbo vivo. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és aquele que eras, que é e que sempre será. Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Tu és aquele terceiro cordão que prende as nossas vidas uns nos outros. Tu és, Senhor, o admirado das nações. Tu és aquele em quem a nossa alma se prostra, encontra gozo, plenitude, alegria. Muito obrigado, Senhor. Espírito de Deus, te agradecemos, porque o Senhor é que tem nos conduzido até o Filho e o Pai. E pedimos nessa manhã o teu socorro e a tua ajuda. Pedimos em nome de Jesus a tua visitação nessa manhã. E pedimos que o Senhor trabalhe as nossas vidas, para que nós alcancemos o coração que o Senhor deseja. Faz isso, nós pedimos, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós começamos ontem de manhã a estudar algumas porções das Escrituras. Nós começamos com algumas práticas familiares que estão esquecidas. A primeira que nós estudamos ontem foi a questão do arrependimento. Nós vimos que o Senhor encontrou no coração de Noé um coração arrependido. Que a palavra arrependimento no Velho Testamento, em primeiro lugar, significa consolo, porque é isso que o arrependimento faz conosco, encontra consolo nos nossos corações e consolo no coração do Senhor. Depois nós fomos até o Novo Testamento, nós vimos que a primeira menção no Novo Testamento está ligada ao reino dos céus que veio até nós, e depois está ligado aos frutos do arrependimento. São quatro frutos: o confessar, o deixar, a vergonha e a tristeza. São frutos próprios de quando o Senhor nos visita, nos dando clareza. Depois nós iniciamos estudando aquela porção de João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos prosseguindo nisso, entendendo que não há vida sem verdade. Estudamos um pouquinho a questão da vida, que a vida ali é a vida de Deus, e para a vida de Deus ser derramada, a vida da alma tem que morrer, e que nós precisamos trazer o morrer de Cristo constantemente dentro de nós. Então nós temos que aprender a morrer para os nossos pensamentos indevidos, para os nossos afetos indevidos. Precisamos morrer para as nossas vontades indevidas, porque senão nós levamos a nós e não levamos o Senhor uns aos outros. A finalidade do nosso corpo é que a vida do Senhor se manifeste através dele, mas a zoe dele só pode aparecer na morte da nossa psique, né? Vimos isso, depois começamos a estudar a questão da verdade, a importância da verdade, que a verdade liberta, que a verdade une, que verdade tem um tempo e uma forma de ser dito, e a gente tem que ser respeitoso com isso, que naturalmente falando, nós não gostamos da verdade, a nossa alma natural, na queda, ela tem aversão à luz de Deus, nós não gostamos da luz de Deus, até a nossa fisiologia faz isso. Se você se deparar com o sol do meio-dia e abrir o olho no sol do meio-dia, o que naturalmente o olho faz é fechar. A gente não suporta a luz, a queda fez isso. Mas, aleluia, haverá um dia em que ele será o sol da justiça. Os nossos olhos nunca mais fecharão para ele. Pertenceremos a ele total e completamente. Um bendito e santo casamento. Isso daqui não é nada menos, nada mais do que uma preparação para o verdadeiro casamento que nós teremos com o nosso amado Senhor. Como diz o John Piper, isso daqui é um casamento temporário. Porque o definitivo é o que está para vir. E nós estamos apenas numa preparação para o nosso bendito Senhor, né? E aí nós começamos a estudar a questão do caminho, a questão da conversa. Nós vimos que nós somos briguentos, difíceis, intransigentes. Nós vimos que nós temos dificuldade com a paz, e a paz precisa ser buscada. A gente tem que empenhar. O salmista diz que nós temos que orar pela paz, porque a paz precisa ser buscada. Vimos no Salmo 128, muito rapidamente, que a paz precisa ser um alvo dos homens, porque somos nós quem temos que prover a solução de problema. E nós estamos entendendo que em período de guerra nós não edificamos. Então nós temos que entender, eu estou optando por não estudar algumas coisas, mas eu poderia mostrar para os irmãos em muitos textos bíblicos que a guerra é do Senhor e que nós não podemos fazer guerra. Mas eu estou optando por apenas dar o princípio e depois, se os irmãos tiverem necessidade, os irmãos podem estudar um pouco mais isso, né? Nós poderíamos estudar a guerra de Josafá. E a maneira pela qual Josafá guerreou aquela guerra. Meus irmãos, era uma multidão, três nações vindo contra eles. E quem foi na frente foram os irmãos do louvor. Vai entender a mente de Deus. Numa guerra, você vai com violão. Você não vai com arco e flecha. Aquilo tem muito a nos ensinar. Que nos períodos de dificuldade, nós temos que confiar na soberania de Deus. Não cai um fio do teu cabelo sem que Ele o permita. Você acha que aquela oposição, que aquela dificuldade está fora do governo dEle? Então precisaríamos aprender a ter uma atitude serena na soberania dEle. Uma atitude serena na paternidade dEle. No cuidado que Ele tem conosco, mas não. A gente desespera. E no desespero, metemos os pés pelas mãos. E nos enroscamos às vezes por dias, às vezes por semanas, e alguns de nós em anos da nossa carreira cristã, do nosso casamento, da formação dos nossos filhos. Porque nós estamos com lutas em determinadas áreas. Não é para ser assim. Não deveria ser assim. Nós temos aquele que... Nós temos habitando em nós aquele que soluciona tudo. Que soluciona tudo. Eu estava tentando selecionar os textos hoje de manhã para partilhar com os irmãos. E um texto que me veio à mente, eu não vou estudar com os irmãos os versículos que falam sobre o caminho, mas veio um texto na minha mente, de Naum, que diz assim, que ele perdoa os nossos pecados, ainda que ele não inocenta o culpado, ou seja, ele não tira as consequências do nosso erro, ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência ele não tem condições de tirar. Porém, ele diz assim, que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Tem dias em que esse é o clima da nossa vida emocional e da nossa vida espiritual. E o Spurgeon tem um comentário sobre esse versículo: as nuvens são os pós dos teus pés. O Spurgeon diz assim: Senhor, como estás presente no dia nublado. No problema, ele se faz presente. Não é para termos desespero, mas é para, com um coração humilde e quebrantado, procurarmos o caminho que ele tem naquela situação. Senhor, o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Eu não sou de navegar. Eu nunca fiz cruzeiro. Muita água. Assim, cada um tem sua natureza, né? A nossa é para a terra. Assim, muita água é meio desconfortável para mim. O fato é que eu fico imaginando. Você imagina aquela onda subindo e descendo, o mar diminui, o mar cresce, você vê o horizonte, de repente você só vê uma onda, a hora que você está embaixo é só a onda, a hora que você está em cima você vê aquele horizonte enorme. Como é que Deus acha um caminho na tormenta e na tempestade? Ele acha porque ele é Deus. Não tem problema que ele não possa pôr a mão, que ele não tenha uma solução. Não tem problema que ele não tenha uma solução. Então eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre essa faceta. Eu vou me concentrar na questão do caminho, na questão de nós entendermos esse santo caminho da conversa. Satanás tem se levantado furiosamente contra nós. E a primeira coisa que ele tem roubado de nós é tempo. E o problema do tempo não é a conversa. Porque a gente consegue ter boas conversas com tempo objetivo. Isso ocorre muitas vezes. Às vezes você pode gastar um dia numa briga indevida, mas você tem condições de gastar em 15 minutos uma solução, se você tiver com o coração adequado. O problema do tempo é que a falta do tempo acaba com a percepção espiritual. Nós não temos percepção. Nós não conseguimos ouvir da parte do Senhor aquilo que está acontecendo. Então Satanás tem se levantado furiosamente contra isto, contra a questão do tempo, para que a gente não consiga ter percepção e resolver as coisas de uma maneira adequada. Então, vamos tentar entrar agora novamente na questão. Eu preciso mencionar para os irmãos alguns versículos restantes sobre contenda, que é a oposição de uma boa conversa. Então, eu quero mostrar para os irmãos algumas porções no livro de Provérbios. Abra lá, por favor. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Provérbios 13, 10. Abra lá. Olha o que que diz. Então, presta atenção àqueles que têm tido dificuldade na conversa. Tá? Olha o que que o versículo diz: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Meus queridos, uma das coisas que causa contenda é o quê? Subimos de patamar, porque saímos de briguentos para soberbos. Da soberba só resulta contenda. A pessoa que é humilde, que tem clareza de que aquele caminho é o caminho do Senhor, ela apresenta aquilo com humildade. Mas a pessoa que está fiada, que está dependendo de si mesmo, que sabe que aquilo que faz, que aquilo que pensa é o melhor que existe, Essa é soberba. Aí a gente quer convencer, a gente quer impor, a gente quer mandar, a gente quer mostrar que o outro não entende, não sabe, não compreende. Ô, meus queridos, a soberba é uma das coisas que tem causado a briga no nosso meio. Então você não tem a humildade de, meu papel é apresentar a verdade. Não é convencer da verdade. Não é ganhar o coração do outro. Meu papel é semear o que eu estou vendo. Confirmar o que eu estou vendo diante do Senhor e semear isso que eu estou vendo. Seja no papel de auxiliadora, seja no papel do governo, do homem. Então, a gente precisa entender que quando a gente entra nesse espírito de atrito, em partes nós entramos porque nós podemos estar com um coração arrogante, com um coração soberbo. Os irmãos estão entendendo? Então, não cabe esse tipo de situação. Vamos um pouquinho mais. Dá uma olhadinha em Provérbios 10, 19. Volta um pouquinho aí. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19, é isso, né? No muito falar, não falta transgressão. Aqui nós temos um problema que nós temos que conversar com as irmãs. As irmãs falam mais? Falam. Cerca de 15.600 palavras por dia. Não estou entendendo as brincadeiras. O homem fala um pouco menos da metade, cerca de 7.200. Por que que as irmãs falam mais? Porque Deus as criou auxiliadoras. Vocês precisam enxergar o que é imediato. Vocês estão entendendo? Vocês veem, eu estou ministrando. Mas teve uma irmã que trouxe água. Teve um outro que serviu água e veio aqui. O Márcio já levantou para confirmar o som. Ele já veio e trouxe o microfone para mim. Um está na frente, mas muitos estão auxiliando. Essa é a natureza da mulher. A natureza da mulher é auxiliar. Então ela tem que ver muita coisa que é imediata. Por isso que a mulher faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Ela está com a colher no fogão, o carrinho de bebê no pé, o outro chacoalhando e segurando o telefone falando com alguém. Pede para um homem fazer isso. O telefone vai aparecer na panela. Nós não damos conta. Por que que a mulher dá conta? Porque Deus criou a mulher assim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridas, não tem problema que vocês são assim. Só que vocês têm que entender uma coisa. No muito falar, não falta transgressão. Então a fala vai ter que ser submetida ao processo da cruz. Os irmãos, as irmãs estão entendendo? A fala vai ter que ser submetida. Por quê? Porque no muito falar você pode aumentar a contenda, aumentar a briga. Por isso, vocês vão ter que aprender a ter um pouco mais de objetividade no falar. As irmãs estão entendendo? Para equilibrar o jogo, vamos falar dos homens. Certo? Homem costuma ser irônico. Só no Paraná. E o que eu estou falando faz sentido? Homem costuma ser irônico. A gente tende a diminuir os assuntos. Ah, querida, Você está assim por causa disso daqui? A gente tende a diminuir, é uma forma de não enfrentar. E a gente tende a ironizar. Porém, abram em Provérbios. Provérbios 21, 24. O texto bíblico diz assim, ouçam, quanto ao soberbo e presumido, então nós estamos falando de quem? De um soberbo e de um presumido. Ele se acha. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Então a ironia nossa, meus queridos, eu pedi para Deus alguns anos atrás, Deus me ajuda a morder a língua. E depois eu pedi para eu morder o cérebro. Porque o pensamento passava. Aí quando eu me deparei com isso daqui, isso é assustador. Porque a ironia é um ato de soberba e de presunção. Mas não apenas isso. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Soberbo, presumido, indignado e arrogante. Aparece de que forma? Com zombaria. Então também é uma fala inadequada. Também é uma fala errada de nós homens, que precisa ser corrigido. Falamos menos, o que é louvado, graças a Deus, é uma instrução bíblica, sede prontos para ouvir, tardios para falar. Porém, podemos falar mal. Apesar de falarmos pouco, podemos falar mal. E não apenas isso. Olha o que, que as escrituras dizem. Como o louco. Então a pessoa é louca, é um insensato. Como o louco que lança flecha, fogo e morte. Então essa pessoa está lançando o quê? Flecha, fogo e morte. Então ela está lançando, ela está fazendo um convite à guerra. Porque ela está lançando flecha, fogo e morte. É o homem que diz, fiz isso por brincadeira. Provérbios, só para não... 26, 18. 18 e 19. Então, se por um lado as irmãs falam um pouco mais, e com isso não falta transgressão, por um outro lado, nós homens brincamos demais. E aí nós fazemos um convite à guerra e nós temos uma atitude soberba. Os irmãos estão entendendo? Queridos, nós precisamos ser alegres. Porém, a gente precisa ser alegre de um jeito adequado. É uma alegria sem a brincadeira, sem a zombaria, sem o denegrir o outro, porque pouco pode ferir muito. Vamos um pouquinho mais. Vejam, Provérbios 17, 9. Algumas instruções sobre essa questão da contenda. Provérbios 17, 9. Olha o que, que diz lá. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, o que encobre a transgressão adquire amor. Se o Senhor nos permitir, não sei como vai ser o tempo, eu vou entrar nesse assunto ou no final da manhã ou hoje à noite, vamos ver como é que o Senhor vai conduzir isso. Pecado precisa ser coberto pelo sangue de Cristo. Quem que pode descobrir pecado? Quem tem autoridade para tratar. Faz sentido? O homem pode descobrir o pecado da esposa? Pode e deve. A mulher pode descobrir o pecado do marido? Pode e deve. Os pais podem descobrir o pecado dos filhos? Podem e deve. Uma vez que eu descobri e tratei, o que, que eu faço? cubro. E acabou o assunto. Acabou o assunto. Porque aquele pecado já está tratado. Porém, quando nós ficamos trazendo coisas dos outros à tona, nós ferimos a questão do amor. Nós não conseguimos preservar o amor. E aqui nós temos um problema que eu preciso mencionar. Tem alguns irmãos que têm uma memória extraordinária. É, assim, é louvável, né? E a Bíblia diz assim, não vos lembreis das coisas passadas. Isaías 43. Porém, Isaías 43, 46 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas. Então tem coisa que é para a gente lembrar. E tem coisa que é para a gente deixar. Tem alguns irmãos ou algumas irmãs que às vezes eles vão tratar um assunto, mas não conseguem tratar aquele assunto. Eles tratam coisas antigas. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, eu já vi casais em que a mulher virava e falava assim, ó, você fez tal coisa hoje. E, há 10 anos atrás, a gente estava em determinado lugar, estava em tal situação, estava presente fulano e ciclano. E aí, você pegou e fez essa mesma coisa lá atrás. Só que aí, quando você tem uma conversa desse tipo, de uma coisa que já está tratada, você está fazendo o quê? Descobrindo o pecado. E ao descobrir o pecado, o que que compromete? O amor. Porque aquele que encobre o pecado, adquire amor. Então nós precisamos entender que pecado tratado é pecado tratado. A gente pode, numa situação ou outra, até pedir permissão para trazer. Ó, posso trazer uma coisa lá de trás, só para você compreender o que está acontecendo hoje? Você me permite fazer isso? A gente pode até fazer isso muito esporadicamente, porém, não dá para fazer isso como base. Por quê? Porque senão você compromete a questão do amor. Então, alguns irmãos, algumas irmãs, quando têm uma memória extraordinária, eles abrem a ferida. O que já estava fechado, cicatrizado, passado um bálsamo naquilo, eles vão lá e sem perceber, abrem a ferida. E nem sempre eles estão fazendo isso por falta de perdão. Porque quem não perdoou, de fato faz isso. Mas eu não estou falando da falta de perdão. Eu estou falando apenas de uma memória que as pessoas costumam ter e costumam trazer assuntos indevidos para fora. Assuntos já tratados para fora. Os irmãos estão entendendo? Olha como isso encontra consonância no Novo Testamento. Jesus falou assim, e por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriaria. Queridos, nós estamos aqui em 400 irmãos. O que são quase todos? Quase todos são pelo menos uns 350. 350 de nós teriam um amor esfriado. Por se multiplicar a iniquidade. Só tem duas formas de multiplicarmos a iniquidade. Ou eu peco, eu estou multiplicando a iniquidade, ou eu pego o pecado do Zé e falo para os irmãos. Eu também estou multiplicando o pecado. O que já estava resolvido, tratado, encaminhado, eu estou trazendo isso novamente. E aí, meus irmãos, compromete o amor. Então, qual deveria ser a nossa instrução? Quando nós vamos conversar, nós precisaríamos conversar sobre princípio quebrado, mais do que histórias. Alguns aqui são excepcionais contadores de histórias, só que você vai correr o risco de abrir a ferida dentro de você. Então, você precisaria aprender a conversar sobre um princípio quebrado. Então, teve um problema no casamento? Querido, querida, vem cá. Ó, isso daqui que você fez, está quebrando um princípio. O texto bíblico é esse daqui. O que você acha? Essa deveria ser a conversa. Não, mas a gente conversa contando histórias. Ó, porque hoje de manhã, quando você acordou, eu percebi que você não me olhou e não me cumprimentou. Aí você saiu. E eu fiquei aqui pensando... Vocês estão entendendo? É errado? Não. É eficaz? Não. Eu não tenho uma irmã mais madura que eu não tenha acompanhado, que não tenha alcançado a maturidade falando menos. Falando de forma mais objetiva. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você descobre o pecado, você compromete a questão do amor, que é tudo que nós não queremos, porque o que a gente quer é que haja amor no nosso meio. O que mais? Deixa eu colocar mais outro texto. Abram em Provérbios 17, 14. Isso. Provérbios 17, 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. A Bíblia está ensinando um princípio de que é possível parar uma contenda antes. Porque a Bíblia não ia pedir isso se não fosse uma possibilidade para nós. Então é possível antever uma contenda e sair disso antes. Onde é que eu encontro uma consonância disso nas Escrituras? Vocês lembram de Caim, quando ele ficou com ira do irmão? Então a oferta dele não foi aceita, aí ele descaiu o semblante, ficou irado, e Deus veio até ele. Aquilo é um ensino bíblico, de que Deus vem sobre o iracundo. Porque o iracundo, ele precisa de uma visitação da parte do Senhor. Ele precisa, ali Deus diz para ele, por que andas irado e descaíste o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e a ti cumpre dominá-lo. Ira, irritação, contenda, é um pecado que é possível da gente dominar. O texto bíblico aqui está falando isso. Desiste, pois. Então, aqueles briguentos precisam decorar essas porções e deixar que a palavra te santifique nessas verdades. Senhor, é possível. Senhor, é possível. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E briga com a tua mente, não deixa a tua mente contar a história. Porque hoje eu levantei, eu cumprimentei, ela não me olhou, ela não fez isso, ela fez daquela forma. Não deixa nem a tua mente contar a história. Porque se você permitir que conte aqui, você vai sentir aqui. E aí vai ser difícil de você dominar. Os irmãos estão entendendo? Que mais? Vejam Provérbios 21. Oh, minhas irmãs, vou voltar para vocês. Vamos lá, 21:9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. O texto bíblico, por que que, gente briguenta e difícil, a ordem das escrituras é que nós vamos ter que nos afastar. Porém, digamos que o Zé fosse briguento, o que não é o caso, eu não vi nada disso. Para mim, daria para me afastar. Mas e a Madalena, como é que faz? As filhas casando conseguiriam se afastar um pouco mais. Mas e a Madalena, como é que faz? Então o problema da ira, o problema da crítica, da queixa, é do homem e da mulher. Mas, minhas irmãs, a Bíblia pôs vocês em destaque. Eu acho que por causa da questão de vocês falarem mais. Então, a Bíblia está chamando a atenção. E o problema é que o texto vem repetido duas vezes, porque o versículo 19 fala a mesma coisa ampliando uma palavra a mais. Diz assim, no 19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. O que, que a Bíblia está ensinando? Que queixa afasta. Como a mulher enxerga muito detalhe, ela vai ter queixa de muita coisa, porque ela enxerga muito detalhe. Então, quem enxerga muito, tem mais chance de ter problema com as coisas, porque está vendo muitas coisas. O problema é que se você falar, você cansa o ouvido de quem está perto. E aí, o que, que ocorre com o texto bíblico? O texto bíblico está dizendo que o marido vai preferir para o canto do telhado do que ficar perto de você. Então, digamos que uma mulher aqui esteja no dia de limpeza da casa. Um exemplo. Não entendi o sorriso. A gente vai conhecendo o grupo, viu? Digamos que isso esteja acontecendo. Então, você tem a vassoura, você tem o rodinho, você tem a toalha que está... a roupa que está na máquina, você tem a roupa que tem que pendurar, você tem a louça do café, olha quanto detalhe. Se você começar a queixar da vassoura, a queixar do rodinho, a queixar da louça que está, a queixar da roupa que você tem que pendurar. Se você começar a queixar, você pesa. E você pesa o ambiente da casa. O que, que as pessoas fazem para se proteger? Dão no pé. Aí você vai falar assim, César, por isso eu não limpo a casa. Aí eu vou falar assim para você, e você acha que você não vai queixar da empregada? Ou você acha que você não vai queixar do trabalho? Ou você acha que você não vai ver detalhe? Você vê detalhe. Você tem um monte de informação na cabeça. Você tem um monte de coisa na cabeça. E você vai ter que aprender a lidar com esse monte de coisa na cabeça, porque senão você fica uma mulher pesada. E o teu marido, ele vai para o canto do telhado. Mas o teu filho vai para o quarto. O teu filho vai querer sair de casa. O teu filho não vai suportar aquele peso. Eu vou usar uma expressão que as escrituras não usam, é minha expressão, que eu acho que transmite de uma forma adequada. O ambiente fica pesado com pessoas queixosas. Então a Bíblia pôs em destaque a mulher, só que não parou na queixa. Porque a Bíblia diz que a queixa pode avançar para a irritação, que é o que o versículo 19 aí vai falar. Versículo 19 diz, melhor é morar numa terra deserta do que junto com a mulher rixosa e iracunda. Esse homem, essa mulher agora é rixosa e ela é iracunda. O que, que o marido fez? Ele não foi para o canto do telhado. Ele quer ir para o deserto. Ele quer ir bem longe. Então, é o tipo de fala que não coopera dentro da casa para nós resolvermos os problemas. Então a Bíblia põe isso em destaque. Os irmãos estão entendendo? E nós temos que fazer essa correção. E aí os irmãos vão... Deixa o exemplo. É melhor não dar. Então... Deixa eu me recompor. Deixa eu achar onde eu estava. Estão me entendendo até aqui? Este caminho da conversa tem que ser criado entre nós. Aí, vamos lá. O que que é resolver conflito? Eu vou dar para os irmãos agora algumas clarezas, um pouquinho maiores, para a gente poder resolver um conflito. Como é que a gente resolve um conflito? Eu vou começar como o Senhor Jesus começou falando sobre oração. Quando Jesus ensinou sobre oração, a primeira vez ele ensinou no aspecto negativo. Você pode ensinar uma coisa do aspecto positivo ou do aspecto negativo. Jesus, quando ensinou, ele disse assim: e vocês, quando orarem, não sejais como os hipócritas. Então ele começou por uma faceta negativa. Ó, não façam dessa maneira. O que que não é resolver conflito? Eu vou citar duas coisas para os irmãos. Do que, aliás, três coisas para os irmãos, do que não é resolver conflito. O que não é resolver conflito? Resolver conflito não é desabafar. Desabafo é só desabafo. Quem aqui tem mania de desabafar às vezes? Levanta a mão, alto. Nós temos um bom grupo. Desabafar é uma necessidade da queda. Porém, eu vou dar um versículo para os irmãos que é assustador sobre essa questão do desabafo. Abram em Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Olha o que que o texto bíblico diz. Provérbios 18, 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Pessoas que desabafam beiram a insensatez, porque você precisa pôr para fora o seu interior. Os irmãos estão entendendo? Eu não acho que uma pessoa que desabafa é insensata, porque às vezes você desabafa porque você não tem com quem falar, você está sobrecarregado, é uma situação difícil, você precisa abrir, tudo bem, você vai lá e desabafa. Porém, pessoas que falam muito, que põem para fora o que querem, que dizem tudo o que querem, essas pessoas são insensatas, porque o prazer delas é qual? Externar o seu interior. Então, desabafo não é conversa. Desabafo é só desabafo. Não é resolver um problema. É só pôr para fora aquilo que está dentro de si. Então, a primeira coisa. Segunda coisa. O que não é resolver conflito? Achar culpados. Achar culpados não é resolver conflito. Eu vou apresentar isso para os irmãos no ponto de vista das escrituras, mas depois eu quero colocar uma coisa que é meio da ciência aí, da ciência da economia. Alguns irmãos vão entender disso melhor do que eu. Vou colocar de um jeito muito simples, né? Quando Jesus foi curar um cego de nascença, foi o único cego de nascença que Jesus curou, lá em João capítulo 9. Então ele olha o cego de nascença, ele vai se aproximando, os discípulos viram para o Senhor e dizem assim: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Por que que os discípulos fizeram aquilo? Porque na cultura judaica e no farisaísmo, mas meus queridos, isso existe em todas as culturas, isto é, do ser humano. O ser humano precisa achar um culpado das coisas. É uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa achar um culpado. Então, lá na cultura judaica, eles diziam o seguinte, que se alguma pessoa nascia com algum defeito congênito, alguém havia pecado. Não é diferente dos nossos índios aqui, e isso tá na justiça, que enterram crianças vivas que nasceram com defeito. Porque eles entendem que aquilo é amaldiçoado, que tem um espírito maligno naquilo. Então eles vão lá e enterram a criança viva, chamado infanticídio. É a mesma coisa que os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais. Então a natureza nossa é achar um culpado. Essa é da nossa natureza. Vou mostrar para os irmãos mais textos bíblicos. Jesus, lá em Lucas, ele falou assim: não supondes que aqueles 18 em quem a torre de Siloé caiu eram mais culpados do que os demais. Jesus está ensinando o princípio de que não é porque uma tragédia acontece que existem culpados. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, eu e minha casa sofremos um bocado com a doença da Alessi. Porque alguns irmãos disseram o quê? É pecado. É pecado. Gente, que triste, que necessidade que as pessoas têm de achar culpados. E eu estava estudando os 7 sinais na igreja, os 7 sinais do Senhor Jesus no livro de João. E logo depois que isso aconteceu, eu estudei o sinal de Jesus curando o cego. Aquilo foi um bálsamo no meu coração. Por quê? Porque é da natureza do ser humano querer achar um culpado. Ah, mas também, olha o que fez, olha o que viveu, olha como viveu. E é uma verdade que tem pecados que deixam consequências. Tudo que o pecado toca, ele gera morte. Isso é um fato. Mas não quer dizer que toda consequência deriva de um pecado. Mas o ser humano tem necessidade disso. Então aí, no casamento, a gente começa porque você, porque tua mãe, porque teu pai, porque teu filho. Já não é da gente. É só do outro. Porque teu filho, olha o que está fazendo, olha como está fazendo, olha o jeito que está fazendo. Gente, é sutil isso dentro de nós. Agora, vocês querem ver? Tem um capítulo em Jó, não precisam abrir Jó, capítulo 22, tem um capítulo em Jó, em que os amigos de Jó dizem o pecado, os pecados que Jó tinha. O Senhor tinha dito: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele não era perfeito, mas ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus falou aquilo dele. Sabe o que os amigos falaram? Você está assim porque você não atendeu a viúva. Você está assim porque você desprezou os órfãos. Você está assim porque você lesou os outros financeiramente. Depois você pega lá o capítulo 22. Então eles descrevem uma lista de pecados de Jó que não existia na vida de Jó. Pelo menos Deus não mencionou nenhum desses pecados na vida de Jó. Jó tinha um pecado que o Senhor usou para tratar naquela situação. Que pecado que era? A justiça própria. Estabeleça um tribunal entre mim e ti. Vamos ver do que o senhor tem para me acusar. Oh! Brinca não. Então ele tinha a justiça própria. Deus tratou a justiça própria dentro dele. Tanto que Deus, quando começa a falar no capítulo 38, usa a figura do crocodilo. Porque o crocodilo tem uma capa, uma couraça impenetrável. Então Deus está dizendo: Jó, você tem uma couraça impenetrável, hein, meu amigo? Você se justifica. Olha quanta coisa boa você tem. Por isso que ele, entendendo, diz: uma vez falei eu, outra vez eu não falo mais. Por isso eu me arrependo no pó e me abomino na cinza. Então ele entendeu o pecado dele, mas os amigos não. Os amigos levantaram a culpa dele. Disseram qual era o tipo de pecado que ele tinha, que ele não tinha, do meu ponto de vista. Meus queridos, nós somos loucos para achar culpado. Então o que é uma conversa ruim? Uma conversa ruim é uma conversa que tem um desabafo. Mas uma conversa ruim também é uma conversa em que eu estou atrás de culpado. Em geral, a gente culpa por um de dois motivos. Para pôr alguém acima e alguém abaixo. Para dizer que eu sou melhor e eu nunca faria aquilo. E para dizer que o outro é pior e o outro faz aquilo. A gente compara para isso, a gente critica por isso, porque é uma soberba dentro do nosso coração velada. Então, nós conversamos achando culpados. Pelo silêncio dos irmãos, eu sei que a verdade está caindo. Porque, então, eu tenho certeza que muitos dos irmãos conversam desse jeito, porque é da nossa natureza. Agora eu vou dizer o que, que a ciência tem dito recentemente. Gente, a Bíblia é a Bíblia. Tem uma historiazinha que a gente conta, que quando os cientistas chegarem no auge do conhecimento, na montanha mais alta do conhecimento, os teólogos, ou os que amam a Deus, já estarão lá há muitos anos. Porque a Bíblia é a Bíblia. É simples. Eu tenho uma pessoa próxima de mim fazendo uma pós-graduação em neurociência. E aí ela me ouviu estudar, essa pessoa me ouviu estudar, que as duas emoções que a Bíblia trabalha é o medo e a irritação, nessa ordem. Ela chegou para mim há um tempo atrás falando, César, a Bíblia é impressionante. Você sabia que as duas emoções que a ciência mais estuda é o medo e a irritação? Gente, a ciência diz que a principal característica de um adolescente deprimido é irritação. Quando um adolescente está deprimido, ele está irritado. A ciência diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? E vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Gente, nós temos tudo o que é necessário. Aí, a ciência agora fez o seguinte, pegaram as grandes corporações e tentaram estudar como é que as grandes corporações deram certo. Eles estão estudando rendimento. Como é que esse povo ganhou dinheiro? Porque é o interesse do mundo. O interesse do mundo é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Como é que essas grandes corporações conseguiram alcançar isso? Estudaram, inclusive, as Casas Bahia, que saiu de um homem muito simples e tomou uma dimensão muito grande. Foram estudar isso daí. E eles descobriram o seguinte, que para cada dólar investido nessas empresas, o funcionário dava 5 dólares de retorno. Ô, gente, isso é 500%. É muita coisa. E aí eles foram estudar. O que eles descobriram? Eles descobriram que há uma diferença entre ser líder e ser chefe. E que os chefes, ao conversar, conversam procurando culpados. Mas que os líderes, quando conversam, conversam procurando resolver o problema. Gente, é o que está sendo ensinado para nós sobre casamento. E aí eles criaram um termo. Eu não falo inglês, então me desculpem a pronúncia, se estiver errado. Um termo chamado flow, F-L-O-W, que significa fluidez. Porque quando você não está atrás de um culpado, você está resolvendo o problema. A conversa flui. Os irmãos estão entendendo? Chega de achar culpados. Deixa o Espírito apontar o erro de cada um e cada um ser constrangido pelo Espírito. Teu papel é o papel de semear a verdade. Semear o que você está vendo. Está conseguindo entender? Então, segunda coisa. Então, o que não é resolver problema? Resolver problema não é a desabafar. Resolver problema não é achar culpado. E resolver problema também não é... O Zé resolveu o meu problema, pois lá no fundinho. Obrigado, irmão. Resolver problema não é pensar igual. Pensa comigo. Deus criou o nosso corpo. Resolver problema não é pensar igual. A gente tende a pensar que pessoas que pensam igual são unidas. Mas, meus queridos, não é assim que Deus faz. A Bíblia ensina que o natural revela o espiritual. Deixa eu mostrar algumas coisas naturais para os irmãos. O que o meu coração tem a ver com o meu pulmão? Um é fibroso, o outro é esponjoso. Um bate, o outro filtra. O que, que eles têm de compatível entre eles? Nada. Mas põe os dois funcionando juntos. A beleza que vira. Deus tem prazer em unir coisa diferente. Ele criou um homem e uma mulher. E o casamento, do ponto de vista de Deus, é entre macho e fêmea. Ponto. Deus criou um homem e uma mulher. O que, que tem de igual? Um fala pouco, outro fala muito. Uma enfrenta o que precisar, outro vai evitar o que ele puder. O que, que tem de igual entre um homem e uma mulher? Mas, meus queridos, aprove a Deus fazer o quê? Unir os dois. Pega o governo da igreja. Um é prático, o outro é teórico. Um é serviçal, o outro é contemplativo. Pega os diversos ministérios que nós temos. Um cuida de criança, outro cuida de idoso. Meus queridos, Deus une coisa diferente. Por quê? Porque na diferença nós temos completação. Então nós vamos ser diferentes. Um enxerga estreito e longe, outro enxerga curto e aberto. Quando eu e Alessi entendemos esse princípio, nós tomamos uma decisão. Tá bom então. Então nós temos que sentar e resolver as coisas do ponto de vista de Deus. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o que eu estou vendo, você coloca o que você está vendo. E nós vamos pedir da parte de Deus, qual é a verdade dele para esse momento. Pronto. Não importa mais a minha vontade, não importa mais a vontade dela, importa o que Deus está depositando naquele momento. Está fazendo sentido para os irmãos? Então, resolver problemas não é, resolver problemas não é pensar igual. Pelo contrário. Quanto mais diferente for, mais belo fica. Então, tem alguns lugares em que cabe a uniformidade. Cabe a uniformidade num uniforme de um colégio. Cabe a uniformidade no exército. Tem determinadas situações em que a uniformidade cabe, mas união não é uniformidade. União é ter coisas em comum. O que, que nós temos? O nosso Senhor Jesus. Nós temos a verdade que Deus está vendo. Os irmãos estão entendendo? O que, que é resolver conflitos? Em primeiro lugar, para resolver conflitos, você tem que sentar junto. Você tem que sentar um na frente do outro. Nas Escrituras, o sentar tipifica obra consumada. Vamos pensar. Jesus estava na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Certo? E aí, ele foi assunto aos céus, e o que, que ele fez? Assentou-se à destra do Pai. Então, o assentar nas Escrituras, ele tem um significado muito grande. Ele é a conclusão da obra, de que está resolvido. O Salmo 128 diz que os nossos filhos recebem uma porção do Espírito de Deus, quando eles estão sentados conosco ao redor da mesa. Lá, o Salmo 128 diz assim, no versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e aí a continuação, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Pensem comigo, o que é o rebento da oliveira? O rebento da oliveira fala da flor em fruto, o rebento, do fruto em flor, desculpa. Então, está ali pequenininho. É o que os nossos filhos são pequenininhos. Mas a azeitona, a oliveira, nos fala da azeitona, que nos fala do óleo, que nos fala da unção. Então, de que jeito que eu repasso a minha unção sobre o meu filho? Sentado na mesa. Por isso que essa coisa do período integral das crianças estudando não é um pecado, mas é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque a mesa é roubada de nós. Vocês estão entendendo? A mesa vai ser tirada de nós. E a mesa é um princípio das Escrituras. Filho tem que ser formado ao redor da mesa. Então, por que eu estou mencionando isso? Para trazer para vocês essa ideia de que nós precisamos sentar com calma e tempo, um na frente do outro. Eu sou um feliz, eu não tenho nem WhatsApp. Quem aqui não tem WhatsApp? Levanta a mão. Sou eu! Gente, ô irmão! Graças a Deus, tem outro ali também? WhatsApp não é, gente, WhatsApp não é pecado. Porém é um perigo. Então o que que é uma boa conversa? Em primeiro lugar, é sentar juntos. Vocês estão entendendo? É sentar juntos. Eu vou dizer onde os casais costumam conversar. No carro. Porém, você não tem que fazer isso daqui. Ou pelo menos não deve fazer isso. Você está dirigindo. Ou na cama com a luz apagada. Eu tomei uma decisão. Cama é lugar de namorar e dormir. Então, tem problema para resolver? Vamos levantar e vamos conversar fora. O quarto precisa ser um lugar preservado para nós, é uma sugestão, porque não constitui pecado conversar no quarto, claro que não, conversar temas difíceis, mas é só uma sugestão para os irmãos. Então o que que a gente faz? O que que é uma boa conversa? É sentar um de frente para o outro, para poder conversar. A segunda coisa é olhar nos olhos. Por quê? Porque os olhos, salvo na dissimulação, não é nem na mentira. Uma coisa é eu mentir para Alessi. Se eu mentir para Alessi, os estudiosos ensinam o quê? Que meu olho vai puxar do lado, vai para cima, minha cabeça vai abaixar. Os olhos são a primeira coisa que expressam a verdade. Então não é nem no caso da mentira, porque no caso da mentira a pessoa denuncia que está mentindo. Mas o dissimulado. Não. Sim. O dissimulado mente na cara dura e esconde nos olhos, aí já é um patamar um pouco mais elevado de pecado. Já é uma coisa um pouco mais complicada em pecado, mas isso é bem incomum de achar no meio cristão. Até existe, mas é incomum de achar no meio cristão, porque em geral os irmãos têm o Espírito habitando e a verdade constrange. Então, nós precisamos aprender a olhar nos olhos. O Larry Crabb, naquele livro Silêncio de Adão, quando ele estuda a criação do ser humano, ele diz que a palavra varão e varoa significa aquele que olha nos olhos. Então, quando você senta na frente, Ninguém está acima, ninguém está abaixo, os dois estão no mesmo nível, tudo isso é muito simbólico. E você olha no olho, então a verdade pode vir para fora de um jeito mais tranquilo. Então nós precisamos de tempo e de ter essa atitude simples para conversar. Os irmãos estão entendendo? Minhas irmãs, não conversem com teu marido com fome. É? Essa aí, eu não sei como é no Rio Grande. No Paraná esse negócio não funciona. Está me entendendo? Homem com fome precisa comer. Eu também, a menos que vocês dois deem conta, não conversem com sono. Porque não funciona bem. Eu e a Alessi tivemos algumas boas conversas de madrugada lá atrás. Eu acho que em função da idade de hoje não cabe mais. A gente quer dormir. É, lá no início do casamento, teve algumas madrugadas que a gente teve boas conversas. Mas aí eu estava disposto e ela estava disposta. Não conversem com sono. Não conversem cansados. Não conversem com fome. Aí vocês vão falar assim, ô César, vai sobrar quando? Eu não tinha pensado nisso, né? Não, vai sobrar algum momento. Filhos pequenos, até 4 anos de idade, comprometem a conversa. Em geral, quando você tem filhos pequenos, você só estabiliza o casamento a partir do 4º ano do mais novo. Por quê? Porque as doenças estabilizam em torno dos 4 anos. Tudo bem? Está desesperado? Oh, meu Deus. Ele dá graça, viu, irmão? Por isso, aprendam a conversar antes dos filhos. Porque aprender a conversar depois que os filhos entraram, e eles são pequenos, é bem mais difícil. Por quê? A Bíblia não ensina nada disso. Isso daqui é o dia a dia que vai nos ensinando. Por quê? Porque a doença e as boas rotinas estabilizam em torno dos 4 anos de idade. Aí você não tem mais doença, você não tem mais alguns problemas. Então, a criança já fala, a criança agora já tem memória, então você consegue falar e ela lembrar. A memória é formada em torno do 4º ano de vida. Por isso é por repetição. Todo dia, mesma coisa. Porque ele não tem memória formada. Então, é um período mais extenuante para o casal. Então, nós precisamos aprender a arte da conversa antes. Os irmãos estão entendendo? Então, qual é o primeiro ponto de uma boa conversa? Sentar ao redor da mesa. Aqueles aqui que gostam de TV, de celular, de computador, esses vão ter que fazer um esforço. Esses vão ter que fazer um esforço. Particularmente, eu acho que não tem nada que você não possa resolver, que não possa esperar um tempinho, 1, 2 horas. Via de regra, não tem nada que você não possa resolver. Então, afasta o celular, desliga a TV, são bons hábitos que nós podemos pegar. Os irmãos estão entendendo? Se não me engano, não é o Spurgeon, é o da Capela de Westminster. Martin Lloyd-Jones. O Martin Lloyd-Jones tem uma frase que diz o seguinte, ele era um médico: se a vida é uma questão de hábitos, eu vou procurar ter os melhores. Simples. Simples. Então, precisamos aprender a estar junto, com tudo desligado, cuidando das nossas vidas, tá? Resolvendo os nossos problemas. O primeiro ponto, então, é esse. E olhando nos olhos, tá? Jesus tinha olhos como chamas de... Oh, gente, se a gente colocar ele na conversa, o olhar dele é constrangedor para todos nós. O que mais? Você inicia a conversa, então, dessa maneira. Primeiro ponto, então, o que é resolver conflito? Sentar olhando no olho. Tá? Segunda coisa, coloque o problema. E no colocar o problema, nós temos que colocar mais os fatos, como foi colocado ontem, do que as impressões. Então, coloque o fato. Coloque o princípio. Coloque o princípio. Não conte histórias. A menos que haja muita necessidade. Alguns irmãos são prolixos. Eles dão um tiro de cartucheira. Vai chumbo para tudo quanto é lado. Então ele quer resolver um problema... E aí ele começa contando de uma história de 5 anos, aí ele fala de um irmão que estava junto, aí ele meio que ameaça colocar o problema, aí ele traz um outro fato para servir de base. Gente, cansa só de pensar. Não tem problema, alguns irmãos são detalhistas. Meus queridos, ser prolixo não constitui em pecado, porém, constitui em algo cansativo. Então você vai ter que aprender a ter um pouco mais de objetividade. As irmãs vão falar um pouco mais, elas são prolixas porque elas têm muita informação, é diferente. Mas um homem, quando ele é prolixo, ele não faz a conversa avançar com facilidade. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos apresentar o ponto. O que é o ponto? Respeitando as diferenças. O que eu faço numa sessão com um homem, eu levo 3 para fazer com uma mulher. Por quê? Porque ela tem mais detalhes. Então eu vou sentar com a Alessi, ela vai me falar do quê? Ainda que ela esteja falando de um princípio, ela vai falar o princípio com mais detalhes. Eu tenho que respeitar isso. É da natureza dela. Mas é meu papel resolver o problema. Então eu tenho que conduzir a conversa. Tá, Lê, é isso e isso que você está dizendo? Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Os irmãos estão entendendo? Então, você começa a colocar o que cada um está vendo. O homem vai colocar de um jeito, a mulher vai colocar de outro jeito, do jeito que está vendo. Segunda coisa, como eu coloquei, pessoas detalhistas vão falar, bons contadores de história correm o risco de se perder ao conversarem sobre o problema. Então eles têm que cuidar com isso daí, para se concentrarem no fato e não na história em si. Outra coisa, também foi colocado ontem. Se estamos falando de mim, quem que tem que aguentar? Geralmente, como o ser humano é defensivo, o que a gente faz? Joga para o outro. A gente é tão defensivo que tem pesquisas que dizem que em acidente do carro, o carona morre mais. Por quê? Você tira o teu lado. O problema é quando a mulher está sentada do lado, né? A tendência da gente é de ser defensivo e nos proteger. Então nós temos que entender que, peraí, se eu estou na vez, sou eu que estou na vez. Eu tenho que ouvir e verificar o que a meu respeito está sendo falado. Os irmãos estão entendendo? Então eu tenho que ouvir e deixar a pessoa falar. Depois, então, eu posso colocar o que é próprio do outro. Vocês estão entendendo? Meus queridos, isso daqui vai tempo. Não é fácil da gente aprender, mas é o caminho da gente aprender. Um conselheiro, quando está aconselhando um casal que briga, eles fazem o quê? Não, espera. Vamos terminar a conversa a teu respeito, depois nós entramos na conversa a respeito dela. O conselheiro torna a conversa eficiente dessa maneira. Nós temos condições de fazer isso sozinhos. Tá bom, então vamos ver o que, que é meu, e aí a gente vê o que, que é teu nisso daqui. Outra coisa, havendo um erro, tá, já caiu nisso daí, problemas existem, eu estou repetindo isso em muitos lugares, problemas existem para serem resolvidos. Problema não é para brigar, não é para estressar, não é para frustrar. Problema é para ser resolvido. Então, não vamos tomar um problema como uma coisa gigantesca. Não tome o teu parceiro por inimigo. Teu parceiro é teu parceiro. Ele não é teu inimigo. Você sabe o que significa a palavra inimigo no original grego? Odioso. Você sabia que Jesus falou de forma dura a um inimigo? Sabe onde ele fez isso? Quando ele estava com Marta e Maria na morte de Lázaro. O texto bíblico diz que ele, no original grego, ele deu uma palavra muito dura, mas ele deu não a Maria, ele deu a morte. Ele diz assim: onde o sepultaste? Onde o sepultaste? Ele é firme, ele é incisivo, ele tem um tom determinado, porque ele está falando com um inimigo, ele está falando com um odioso, mas ele está falando com quem? Com a morte. Onde o puseste? Eu vou lá, eu vou resolver esse problema. Lázaro, vem para fora. Por que ele não disse vem para fora? Porque todos os mortos viriam. Louvado seja o nome dele. Ele queria ressuscitar um. Lázaro, vem para fora. O Senhor é objetivo, é claro, é simples na forma dele falar. Mas ele teve uma fala dura ao inimigo. Meus queridos, nossos parceiros não são inimigos. Eles não podem ser odiosos na nossa cabeça. O nosso inimigo é o mundo, é a carne, é o diabo, é a morte, é o anticristo, é esse sistema pecaminoso. Eles são nossos inimigos, nunca os nossos parceiros. Por isso, nosso tom de voz nunca pode ser ríspido ou alterado. Os irmãos estão entendendo? Então, ao colocar o problema, nós temos que ter um tom de voz simples. Não precisam abrir, mas eu acho que eu tenho que citar. Esses dois versículos, eles são citados muito na educação de filhos, mas eu vou aplicar eles nesse momento. Quando você está conversando com o teu parceiro, você quer que ele compreenda o que você está falando. Você quer corrigir o problema, mas para corrigir o problema, você quer que ele compreenda. Faz sentido? Olha o que, que a Bíblia diz. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quando você vai corrigir um filho, o alvo não é alcançar a vontade do filho. Olha como é que a gente disciplina errado. Faz isso, não faz aquilo. Isso cabe até uma certa idade. Porém, a alma funciona de que jeito? Eu penso, eu sinto, e o que eu penso, eu sinto, eu decido, eu faço. Então, olha o que, que o texto bíblico diz. Quem ama disciplina, a conduta, ama o conhecimento. Provérbios 12, 1. Então, o alvo, ao termos uma conversa entre casal, o alvo da gente é alcançar a mente do outro. Não é alcançar a vontade. Você faz isso, você não faz aquilo. O alvo da gente é alcançar a mente do outro. É a mente quem tem que ser alcançada. Primeiro texto. Só que aí Provérbios 16, 24 diz assim: O homem prudente, o sábio, ele é um homem prudente. E o que é grácil no falar, aumenta o saber. Então você só aumenta o saber do seu parceiro, se você for grácil no falar. Então quando você senta para conversar e para colocar um problema, você vai ser de que maneira? Dócil. A docilidade aumenta o falar. Fala de um jeito dócil com teu parceiro agora. Fala alguma coisa para ele dócil. Bem gostosa. Você vai usar esse mesmo tom quando você tiver um problema difícil. Querido, te amo tanto, te quero, te desejo, mas não corrija a conduta. Não tenha por obsessão corrigir a conduta, porque a conduta deriva do pensamento. A conduta é ponta final de corda. Então não tenha por obsessão corrigir a conduta. Tenha por obsessão aumentar o entendimento. Está fazendo sentido? Por isso que Jesus ensinava princípio. Princípio, 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 princípio. Você acha que Jesus não via as coisas erradas? Mas ele não para e vai corrigindo a conduta. Ô Pedro, não faz isso, ó, é desse jeito aqui. Você não vê isso. Mas você vê Jesus falando o tempo todo do quê? De princípio. Por quê? Porque Jesus entendia que se ele ganhasse a mente, a conduta estaria ganha. Os irmãos estão entendendo? E quanto mais cedo a gente ganha a mente, mais cedo a gente se corrige. Só que você não tem condições de ganhar a mente se não for numa fala dócil. Mas o que é dócil no falar, alcança o saber. Provérbios 16, eu falei 24, não, é 21. Provérbios 16, 21. Então, segundo ponto, você vai colocar o problema dessa maneira. Terceiro ponto, então primeiro ponto, você vai sentar olhando no olho. Segundo ponto, você vai colocar o problema. Terceiro ponto, você vai olhar, meus irmãos, eu acho que eu tenho que sair daqui. Vou mudar um pouquinho. Tudo bem? Tem uma goteirinha ali. É, só indo pro canto do telhado mesmo. Vamos lá. Terceiro ponto. Verifique se alguém quebrou o princípio. Verifique se alguém quebrou o princípio. Eu preciso fazer uma ressalva aqui com os irmãos. Deixa eu me afastar um pouquinho mais, senão eu vou tropeçar no tapete. O diabo, a Bíblia ensina que é o acusador dos irmãos. Aprendam a conversar sem culpa. Aprendam a estabelecer responsabilidades sem estabelecer culpa. Porque senão nós estamos cooperando com o maligno. Porque o diabo é o acusador dos irmãos. Deixe-me mostrar para vocês, na prática, como é que é a diferença entre a tristeza de Deus e a culpa de Satanás. Digamos que a Alessi tem errado em alguma coisa. Deus vira para a Alessi e diz assim: Alessi, tal coisa está errada, tal coisa tem que ser corrigida. Deus aponta o erro. Porque Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Mas olha como é que o diabo faz. O diabo detesta o pecador e ama o pecado. Olha o que, que o diabo faz. Ele se... Você não tem jeito, né? fez de novo. Olha só, já é a terceira vez essa semana. Meus queridos, isso daqui é maligno. Porque aí está colocando um peso sobre a pessoa. Ele até fala que ele se fez alguma coisa, mas não põe ênfase no que ela fez. Os irmãos estão entendendo? Pessoas mais sensíveis, mais rígidas, costumam dar espaço para essa voz maligna. Porque são mais sensíveis. Então são pessoas que chamam para si os seus pecados, põem um peso excessivo sobre si. E essa conversa, ela é ruim. Meus queridos, nós vamos falar de princípio. Lê, ó, isso daqui que a gente está fazendo tem tal princípio. O princípio ensina que é dessa maneira aqui. E deixa o Espírito de Deus fazer o convencimento. Os irmãos estão entendendo? Fica mais simples, fica mais leve. O nosso papel é semear o princípio, é regar o princípio, mas é papel do Espírito Santo de Deus dar crescimento naquele princípio. Então nós evitamos essa conversa carregada de culpa. Oh, meus queridos, essa conversa é ruim. Com o adolescente, então, essa conversa é extremamente delicada. Porque ela não expressa a graça de Deus, o amor de Deus. Então você para e você verifica se alguém é responsável por aquilo. Havendo discordância, o casal não tendo um princípio claro e vendo que alguém errou naquele princípio, o que, que o casal pode fazer? Convidar um irmão mais velho para conversar sobre aquilo. Eu e a Alessi tivemos dois momentos da nossa vida, um bem claro, em que a gente convidou um casal mais velho para vir até em casa e nos ajudar a pensar determinado assunto. E determinado assunto. Como que a gente pensa? O que, que a Bíblia ensina? O que, que a Bíblia diz? E aí, irmãos mais experientes jogam luz sobre aquele assunto. Então, o casal não tendo concordância, o casal pode até pensar em chamar alguém, em geral, de mútuo acordo. Minha irmã, uma das coisas mais tristes que a gente vê é irmãs falando de seu marido na presença dos outros. Qual é a principal necessidade do homem? As irmãs têm que ter um cuidado com isso enorme, porque isso fere a masculinidade do seu marido. Isso vai ferir. Então tenta conversar individualmente, pessoalmente, tenta conversar com ele. Você não conseguindo, você vai submeter isso em oração. E vocês não conseguindo fechar a conversa, tem um tema que está difícil de pensar, resolvam de uma forma, de alguma maneira. Por exemplo, quando eu abri com a Alessi o problema financeiro que eu tinha, aliás, dinheiro é um outro tema que precisa ser partilhado. Porque esse tema dá atrito. Esse tema dá muito atrito entre os casais. Né? Quando a gente teve um problema de ordem financeira, a Alessi virou para mim, quando eu abri para ela tudo, ela foi muito dócil no me dizer isso. Ela disse assim: eu preciso te dizer que eu não confio em você financeiramente a partir de agora. Porque eu tinha mentido 6 anos para ela. E eu não tomei aquilo por ofensa. Eu acho que em parte porque ela falou de forma dócil. Primeiro porque eu tinha admitido que eu tinha pecado mesmo. Eu tinha se desorganizado financeiramente. E aí, eu não me lembro como aconteceu, se eu chamei, se ela me deu como sugestão, eu não consigo me lembrar. Nós chamamos um irmão que era extremamente organizado com dinheiro. Mas extremamente organizado. Pedi ajuda desse irmão. Irmão, eu tenho um problema com dinheiro. Você não me discipula nessa área? E ele sentou comigo 1 ano. Toda semana. E como ele sabia que eu mentia para Alessi, ele pensou: esse sujeito vai mentir para mim. O que, que ele fazia? Uma vez por mês ele ia lá em casa, sem eu estar. Leci, posso sentar para conversar? Eu preciso saber o que está acontecendo aqui dentro de casa. O César está me abrindo isso, isso e isso. Tem alguma coisa mais acontecendo? Ele foi confirmar que eu não estava mentindo para ele. Fez direitinho o serviço. Um ano sem emitir um cheque. Pagando tudo em dinheiro. Pagando tudo em dinheiro. Nem eu nem a Leci conseguiríamos resolver sozinhos. Eu precisava de um discipulado. E a carteira da Leci é uma carteira meio curiosa, é meio abençoada. Se eu colocar 100ão, é capaz de ter 120 na semana seguinte. A carteira dela, o negócio funciona. E eu fui muito tentado, mas muito tentado, a pôr na mão dela a administração financeira. Porém, dinheiro é um senhor. E o Espírito disse para mim, não, você tem que aprender a dominar. Você tem que aprender a ter domínio. Você tem que aprender a dominar. E aí, meus queridos, eu fui atrás de aprender a dominar. Então nós precisávamos dessa ajuda. Então foi um discipulado específico, temporário, numa coisa em que o irmão era forte. O irmão tinha uma série de dificuldades. Mas naquela área, ele era um irmão exemplar. Mas exemplar. E então, ele me edificou. Tenho uma gratidão a ele. Até hoje, 2 anos depois, a Leci espontaneamente virou e falou, quero te dizer que eu voltei a confiar em você. E nunca mais tivemos problemas nesta área. Nunca mais. Para a glória do Senhor. Então é assim que a gente para e resolve, vê o princípio bíblico, quem é responsável por aquilo, e se a gente vai dar conta sozinho de corrigir. Não dando conta, chamamos um irmão para nos ajudar. Um irmão que naquela área tenha um padrão louvável. Os irmãos estão entendendo? Em geral, um dos erros que a gente procura, é um dos erros que a gente comete, a gente quer um irmão meio bem resolvido em tudo. Mas, meus queridos, a gente está num processo de transformação. Tem áreas na minha vida que estão encaminhadas, mas tem áreas que estão sendo encaminhadas. E tem áreas que Deus nem jogou luz ainda. Que daqui 5, 10 anos o Senhor vai jogar luz e eu vou, meu Deus, tem que corrigir isso daqui. Então busque, irmãos, que naquela área tenha o louvor da parte de Deus. Tenha uma verdade já bem trabalhada dentro dele, naquela área. Então é assim que a gente resolve. Terceiro passo. Quarto passo. Havendo pecado da parte de alguém, o que, que a gente faz? Pede perdão. Como nós colocamos ontem no início. Então o quarto passo é, tem que ter pedido de perdão havendo pecado. Não é desculpas. Desculpas a gente pede quando a gente tropeça no pé. Desculpa e perdão tem uma diferença muito grande. Um pedir de perdão é uma admissão de pecado. E também não é aquela coisa assim, ah, então tudo bem, você me perdoa aí. É aquela coisa que diz assim, querida, tal coisa que eu fiz é pecado. Por isso você me perdoa? Tá? E aí, o que, que é papel do outro? Perdoar. Aliás, perdão é um assunto que também nós temos que estudar no seio familiar. Você sabe o que, que significa a palavra perdão no grego? Perdão. Despachar. Mandar embora. Soltura. Por isso que nós temos que fazer 70 vezes. Eu perdoo a Leci, uma hora depois, o que ela fez volta. O que, que eu tenho que fazer? Soltar de novo, despachar. Deus é o único que consegue fazer isso em dose única. Porque ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E nunca mais a gente pode pescar naquele lugar. assim, ele esquece. Nós não. Nós temos uma luta para despachar, para soltar, para mandar embora. Então, se eu errei, eu vou pedir perdão. Meu papel é pedir perdão. E é papel da parte ferida perdoar. Os irmãos estão entendendo? Outra coisa muito simples. Pecado, em geral, pode quebrar a confiança. E alguns pecados mais do que outros. Por exemplo, pecado de ordem sexual. Pode quebrar a confiança. É teu papel, quem peca e houve quebra de confiança, é papel dele restaurar a confiança. E é papel do ofendido perdoar. Então, algumas pessoas confundem as duas coisas. Então, um casal lá, sei lá, teve um pecado sexual, uma pornografia. E ele está com condutas ainda perigosas. E a esposa, querido, e aquela área, querido, e aquela área? Oh, mas você não me perdoou. Pode ser uma verdade que a esposa não tenha perdoado. Mas também pode ser uma verdade que ele não esteja restaurando a confiança de forma adequada. Faz sentido? O ofensor tem que restaurar a confiança, o ofendido tem que perdoar. Essa é a regra. Eu posso ter problema tanto no perdão, quanto na restauração da confiança. Então, quarto ponto, a gente pede perdão. Quinto ponto, você estabelece quais são os princípios para corrigir aquela situação. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer isso e isso. De preferência, vai atrás de textos bíblicos. Minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa. Teu marido tem uma opinião forte? Entre a tua opinião e a opinião dele, qual que é maior na cabeça dele? A dele. Por isso, não converse dando a tua opinião. Converse dando o texto bíblico. Porque entre o texto bíblico e a opinião dele, qual que é maior? A Bíblia ensina em Jeremias que o texto bíblico quebra a pedra. Esmiúça a penha. Então, aprenda a conversar pelas escrituras, mais do que conversar sobre opinião. Eu acho, eu penso, ou histórias, converse sobre o texto bíblico. Então, o que nós estamos fazendo no finalzinho da conversa? Olhando o texto bíblico. O que a Bíblia diz sobre esse tema? É isso daqui? Então, vamos fazer isso daqui? Vamos. Eu vou voltar à questão financeira. Eu sou casado com uma mulher de Deus. A história que eu estou contando para vocês tem, nós estamos indo para 33, tem 27 anos que ocorreu. Então, virei para a Leci e falei, eu devo. Tá bom, quanto a gente deve? Um ano de salário. Um ano de salário. César, o que a Bíblia fala sobre dívida e o que você prega sobre dívida? A Bíblia diz que se a gente deve é para vender o que a gente tem, e é isso que eu prego. Então vamos vender o que a gente tem? Vendemos tudo o que nós tínhamos. Vendemos apartamento financiado, vendemos um carro que a gente tinha. E começamos tudo de novo. O carrinho que eu comprei, que foi contra a opinião dela, era um carro de um irmão meu, não abria a porta. Então ela tinha que sair pela janela, com as crianças. Obrigado. Uma vez eu fui convidado como psicólogo para pregar numa igreja. Fui com o carrinho, estacionei longe. Aí o irmão viu, você está a pé? Você quer uma carona? Não, irmão, eu deixei o carro em outro lugar ali. Morrendo de vergonha. Como é que eu, como psicólogo, ia sair pela janela? Faltou humildade. Quanta coisa Deus trata na gente. Princípio. O que a Bíblia diz deste tema? Não é para você entrar em desespero. Todos nós temos temas na nossa mente que são mais assustadores e a gente tem reações ruins. Temas mais tranquilos na nossa mente são temas em que a gente reage melhor. O tema de dinheiro na cabeça da Alessi sempre foi um tema muito tranquilo. Então ela conseguia me ajudar com muita objetividade. Agora é óbvio que ela, como todos nós, tem temas que são mais complicados. Nesses temas vai reagir pior. Porém, o que a gente faz? O que a Bíblia diz sobre isso? E o que nós, como é que nós terminamos o sexto ponto? Nós terminamos orando. Lembrando que uma conversa boa pode ser fracionada em várias conversas pequenas. A gente pode ter aquela conversa várias vezes, até a gente ter um entendimento de como agir naquela área. Amém, irmãos? Amém. Com isso eu encerro o tema resolvendo conflitos. Tá bom? E aí, na permissão do Senhor, à noite nós vamos estudar algo meio parecido. Mas não vai estar dentro do tema. Mas eu tenho esse peso no coração de partilhar com os irmãos. Quero agradecer aos irmãos o convite que foi feito. Vocês ouvem muito bem. Tem grupo que recebe a palavra muito bem. Ontem eu falei por 4 horas e meia. Os irmãos não levantaram, não saíram, não tumultuaram, não dormiram, aguentaram firme o assunto. Foi à tarde, com mais calor, depois de ter almoçado, ninguém dormiu aqui, fez a siesta e todo mundo aguentou muito bem. Então eu queria agradecer. Queria agradecer em meu nome, em nome da Alessi, do André e da Jéssica, as orações, porque nós temos nos mantido de pé por causa das orações dos irmãos, né? A gente teve uma série de más notícias, então foram coisas muito difíceis. A primeira má notícia foi a do câncer, a segunda que eram 2 tipos de tumor, a terceira é de que um dos tumores era gravíssimo, já era estágio 4, quando a gente descobriu. A outra notícia ruim é de que já tinha feito metástase na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso, é onde é a fábrica do sangue. Isso só poderia ter acontecido depois de 10 anos de tratamento. Deus falou isso. A outra notícia ruim é de que a gente iniciou o tratamento e a Alessi teve uma alergia a uma medicação. Então a medicação acabou com a Alessi. A Alessi estudava a Bíblia 5 horas por dia. A Alessi até hoje lê a Bíblia porque eu estou lendo com ela. Ela não conseguiu voltar nisso. Aquela medicação fritou o cérebro dela. Ela entrou numa crise de ansiedade que ela nunca tinha tido na vida. Entrou num estresse pós-traumático. A Alessi entrou num surto psicótico. Ela virava para mim e pedia para morder o mármore. César, posso morder o mármore? Ela passou 3 meses sem dormir, o tratamento acabou e aí nós tivemos que tomar uma decisão dificílima, que foi ela quem tomou, com o nosso apoio. Ela decidiu não tratar mais. Tem 18 meses isso. A medicina acha que isso é uma loucura. Ela me disse assim: César, é inconcebível eu ter vivido minha vida para o Senhor, a vida inteira, e não ter hoje minha mente para o Senhor. Alessi passou 6 meses, ela segurava em mim, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Nós tivemos que mobilizar uma série de situações para conseguir lidar, e no meio desse efeito que ela estava tendo, nós perdemos uma sobrinha filha, de 43 anos de idade. Uma irmã, uma sobrinha, que era para nós uma filha. A Alessia orava com ela todo dia por 10 anos. Pelo menos uma hora por dia. Então, foi uma série de más notícias. Ela deu entrada no hospital numa madrugada, saiu na madrugada seguinte morta. E paramos o tratamento. A medicina não sabe explicar por que que ela está assim, bem. Ela voltou quase totalmente, mas ainda não voltou totalmente. Essa, por exemplo, a capacidade de leitura não voltou, mas a memória, o raciocínio. Então, eu quero agradecer aos irmãos, as orações, porque nós sabemos que é isso que nos sustentou e que tem nos sustentado, tem sustentado nossos filhos. Então, ela tomou a decisão de não tratar e nós apoiamos ela. E, então, eu quero agradecer aos irmãos. Pela graça de Deus, ela está bem, porque nós tivemos uma experiência única, única. No meio do tratamento da Alessi, com todos aqueles efeitos colaterais que ela estava tendo, eu tinha uma sensação de morte permanente. A Alessi tinha tido um sonho de que nós sepultávamos alguém da família num caixão branco, antes da doença. Então a Alessi e essa sobrinha minha oraram por esse sonho. Eu orei com elas e o Senhor não deu clareza de quem era. Era minha sobrinha. E no tratamento, no meio da confusão que foi o tratamento, eu tinha uma sensação permanente de morte. Mas permanente, meus queridos, Deus fala. Ele pode não dar a clareza, mas Ele fala. E eu num devocional, um dia, li um texto bíblico de Jó que dizia assim: porventura alguém ensinará ciência a Deus, a Ele que habita os céus? Um morre em pleno vigor da sua força, tendo a sua medula fresca. A Bíblia fala de medula óssea. Aí eu, com aquela sensação de morte, eu falei: Alessi, não vai dar nada o exame. Eu interpretei que era para Alessi. Mas não era para Alessi. Era para minha sobrinha. Um morre em pleno vigor da sua força, tendo a sua medula óssea fresca. Meus queridos, Deus fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Pela graça de Deus, com a contribuição das orações dos irmãos, a gente está de pé. Podendo viajar novamente, gastar tempo com os irmãos. Então, eu agradeço as orações, e se os irmãos puderem fazer uma única coisa por nós, é orar por nós. Por mim, pela Alessi, pelos nossos filhos, para que nós sejamos encontrados nele, e não de outra maneira. Amém? Então, eu agradeço os irmãos, agradeço, Zé, o convite que foi feito para poder estar aqui com os irmãos. Viu? Está sendo um privilégio o acolhimento dos irmãos. Estou certo, Alessi? A gente está sendo acolhido de um jeito único, inigualável. Então, a gente queria agradecer por tudo isso, tá? Vamos curvar nossas cabeças. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, obrigado. Obrigado porque tudo vem de Ti. Obrigado pelos meus irmãos. Que essa igreja seja edificada no Teu poder. E não apenas ela, mas toda a igreja espalhada na cidade de Porto Alegre, nas cidades vizinhas, no estado do Rio Grande do Sul. Senhor, levanta uma luz. Levanta homens, mulheres, casais, filhos, famílias, com um testemunho sólido de quem o Senhor é, para que o Teu bom nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.